UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom, eu fiz uma provocação a você que está nos ouvindo com relação às salas de cinema. Não é? Quantas salas de cinema nós temos no nosso país? E a gente às vezes pensa que, muito por causa da nossa realidade, que as cidades sem cinema estão muito distantes, né? Estão distantes dos grandes centros. Mas veja bem, aqui a 80 quilômetros de Belo Horizonte, nós temos o distrito de Urucuia, que está próximo, 80 quilômetros. E nesse distrito, né, que fica em Esmeraldas, não há cinema. E o projeto, que se chama Projeto Cine Sesi Cultural, tem esse objetivo de levar o cinema, né, levar os filmes até pessoas, até lugares, lugarejos que não têm contato com o cinema. E nesse final de semana, esse projeto estará aqui em Urucuia, Esmeraldas, 80 quilômetros de Belo Horizonte. Para falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de conversar agora, ela que está ao telefone, ao vivo conosco, a idealizadora do Cine Sesi Cultural e Publicitária, Lina Rosa Vieira. Bom, antes de tudo, Lina Rosa, muito obrigado pela presença e um bom dia, Lina.
Obrigada a você pelo espaço, né? Sempre bom a gente poder discutir cultura, cidadania, conhecimento numa rádio de universidade onde as pessoas têm a capacidade de pesquisar, até para descobrir saídas como essa que você está, como é que desse problema que você está colocando, né? É, de fato.
Como é que nasceu o programa, hein, Lina?
O projeto ele nasceu a partir desse problema mesmo, né? Que você citou. Grande parte das salas de projeção brasileiras, elas ou foram fechadas ou elas nunca nem existiram no interior. Em compensação, a maior parte da produção cinematográfica brasileira é inspirada em cenários, em causas, em personagens do interior. Então parece muito injusto, né, que essa grande musa inspiradora que é o interior brasileiro para o cinema não esteja podendo se ver dentro do cinema. Né?
Bem lembrado, não tinha pensado nisso. Interessante, viu? Uhum.
E aí a ideia veio justamente de tentar suprir um pouco essa grande injustiça em relação à cultura, em relação à socialização da sétima arte, né? Da autoestima também, eu acho que passa por todas essas questões. Uma coisa que o projeto sempre diz é que o principal objetivo dele é que ele não precise mais existir, né? Porque por onde a gente passa, nesses mais de 400 municípios, e o projeto já atingiu quase 4 milhões de pessoas, né? A gente sempre estimula a reabertura dessa sala de projeção. A gente sempre estimula que a sociedade civil e organizada se organize nesse sentido. Sim. De estimular a abertura dessas salas para que as pessoas possam ter isso semanalmente ou pelo menos quinzenalmente. Porque você pode me perguntar, mas aí não tem um DVD? Tem, mas a gente não considera que o DVD seja uma experiência de cinema. Na medida que você está na sua casa e que você tem o controle de dar o pause, de interromper, de voltar, de ir para frente, de passar um café na hora de lavar uma roupa, de, enfim, de mil coisas acontecerem nesse sentido, que ele quebra essa experiência mais profunda de você estar no escuro, dessa caixa do inconsciente, né? De você ir para essa sala escura e dentro disso você tem uma experiência, de fato, de 2 horas ininterruptas de arte.
E ainda em companhia de pessoas, né? Em companhia de pessoas que você nunca viu na sua vida, né?
Sem dúvida. E também um projeto para toda a família. De repente você leva a família toda, se senta ali e quando acabar você discute aquilo. É uma experiência realmente muito diferente do que você está no meio do seu cotidiano, né? É como se você desse um salto para uma outra dimensão que é essa sétima arte mesmo, né? E aí o projeto vai ao interior. Sim. Leva uma estrutura bem bacana, instala em praça, a gente vira uma grande sala escura ao ar livre, normalmente nas praças das cidades, no meio de uma igrejinha, em torno de uma praça bonita, com banquinhos, etc. Fica uma coisa realmente, só o cenário de você estar incrustado numa praça dela, né? Nessa, né? Agora mesmo nessa semana que passou, nós estávamos na cidade de Sabinópolis e só o cenário já era cinematográfico, né?
Legal.
Aquela escadaria, aquela igreja, aquela pracinha junto e toda a comunidade ali reunida, 2.000, 2.500 pessoas para ver cinema, né? Nenhuma sala de projeção de shopping center lotada tem 500 pessoas.
Isso.
Uhum. Imagine que você consegue juntar numa cidade dessa pequenininha 2.000 pessoas. Quer dizer, se essas pessoas estão se disponibilizando, aí é porque elas têm vontade que isso continue. Normalmente você vê essas multidões em procissões ou em
festas,
comícios,
né? Isso,
né?
Comícios, exatamente.
Aí, de repente, é tão interessante você ver essa mesma multidão para o cinema, né? É. Para uma terceira via, que é a cultura e que faz você estar mais preparado para discutir e compreender melhor as outras duas. Então, eu acho que é de fundamental importância que esse projeto continue até realmente as comunidades poderem estar ressarcidas ou poderem estar abastecidas dessas salas de projeção e continuarem com essa terceira via, com esse diálogo com a arte, que independentemente de você querer ou não ser um cineasta, de você querer ou não ser um roteirista, você vai ser um profissional muito melhor a partir do contato com a arte. Né? Acho que a arte faz você ser mais criativo em qualquer área que você
se encontre. É, Lina, como é que é feita a seleção dos filmes que são mostrados no Cine SESI Cultural?
Bom, primeiro a gente tem o resultado das nossas oficinas, né? A gente faz sempre duas oficinas por edição do projeto, que são oficinas de stop motion, e a gente já cria curtas-metragens com os alunos das oficinas, e a gente já projeta, isso passa a integrar a programação cultural do Cine SESI, então a gente já tem os curtas dessas oficinas feitos por gente da terra, e os resultados são impressionantes, até porque também o stop motion ele tem essa característica de ser uma linguagem muito simples de realização, então você não vai frustrar a pessoa dando um curso que depois você saia e ela não possa continuar trabalhando com isso.
Sim.
Porque se ela tiver até uma maquinazinha de celular, ela consegue fazer um stop motion de um batizado, por exemplo, né? Então é algo que ela pode continuar, é uma mecânica que ela pode continuar fazendo. E nessas oficinas feitas por professores de universidade que trabalham com essa linguagem, a gente estimula muito os valores da região. Então, é você pensar sentimentos universais, mas dentro de uma estética regional para poder facilitar o manuseio na técnica, porque se você, por exemplo, se você está numa cidade onde as pessoas sabem trabalhar muito barro, se você faz um stop motion todo de barro, você tem muito mais condição de que aquilo saia bacana, bonito, porque já é algo familiarizado àquelas pessoas. E esses curtas têm sido encantadores, assim, a gente tem tido resultados muito bacanas, tanto pelas temáticas escolhidas, que tem a ver sempre com o lugar que a pessoa está, quanto pela forma
Sim.
criativa como ela utiliza a arte. Né? O povo do interior é muito criativo, não é à toa.
À toa, é.
E o cinema se inspira nisso para tornar o cinema brasileiro mais criativo, né?
E os filmes, os longas?
Aí depois a gente tem a seleção de longas, onde a gente divide mais ou menos assim. Na sexta-feira a gente tem uma coisa mais para comédia, mas uma comédia que tenha conteúdo inteligente, tá?
Sim.
No sábado é um filme mais que busque algum tipo de reflexão. E no domingo é esse grande projeto da família, onde a gente entra com um curta infantil que, na verdade, dialoga com a família inteira. E que esse, sim, é o único longa, desculpa, é o único longa internacional que a gente leva. Mas é um internacional que, por exemplo, é a Era do Gelo 3. Então, tem um diretor, que é o Carlos Saldanha, que dirigiu esse longa. E é brasileiro. Então você mostra que também é possível você transpor essas fronteiras e fazer algo com uma qualidade internacional vindo de onde quer que você venha.
Ótimo.
Né?
Nesse final de semana, qual é o da comédia e qual que é o do sábado? Quais são?
A gente passa o Se Eu Fosse Você 2, que
Sim.
eles vivem pra caramba, porque é uma temática inclusive que mexe com questão de machismo, né? Com uhum. troca de papéis, isso do interior também é bem interessante. No sábado a gente tem um longa-metragem de Minas Gerais chamado Pequenas Histórias, que trabalha justamente pequenas histórias do interior de Minas, mas com muita pertinência. Então, por exemplo, tem uma história de uma iara, de uma sereia, que se apaixona por um pescador, mas só que ela não está afim de ser explorada por ele. Então, ela dá tudo para ele, mas deixa que ela seja extremamente bem tratada. Então, uhum. também tem essa questão de refletir sobre o papel da mulher na sociedade, a questão do respeito entre as relações, entendeu? É bem interessante, assim.
Eu acho que
no domingo, a Era do Gelo 3.
A Era do Gelo 3. É do Elvis Raton, né? Pequenas Histórias.
Exatamente,
isso.
Do Elvis Raton. E a gente tem também, né, os curtas.
Isso.
Que fazem parte da programação oficial do projeto, independentemente da oficina.
Claro.
Então a gente tem, assim, do Ceará, Vida Maria, de Pernambuco, o Até o Sol Raiar, e um curta também mineiro. Muito bacana, que é os filmes que eu não fiz. E é bem engraçado nesse sentido dos cineastas que ficam dando desculpa o tempo todo porque não faz cinema. E é uma crítica a essa história, bem engraçado também. Então eu acho que a gente está com a programação bem diversificada, com filmes de São Paulo, Recife, Fortaleza, Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Contemplando Minas até duas vezes, com curto e um longa. Os curtinhas relacionados ao interior. Da região. E muita alegria, com pipoca de graça, com tapete vermelho, com luzinhas acesas.
Poxa.
É uma grande festa cultural.
Olha aqui, Lina, o assunto é interessante, né? Mas a gente não vai finalizar agora. Mas eu queria que você comentasse pra gente aqui no final um dado que a nossa produção procurou. No último anuário de estatísticas culturais lançado pelo Ministério da Cultura, foram identificadas 2.098 salas de cinemas no país. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Que você acha disso? 2.098 salas no país.
Essas 2.000 e tantas salas, a gente pode dizer, sem medo de errar, que 90% dessas salas são na capital. O interior do país inteiro, inclusive de São Paulo, que é o lugar que tem mais salas de cinema no interior, 85% das cidades do interior de São Paulo não tem sala de projeção. Então, daí você veja o gap,
sim,
né, a ausência que se dá dentro disso. Então, eu acho que o grande estímulo é um projeto novo no Ministério da Cultura, no sentido de reabrir salas de projeção ou de instaurar salas inéditas em lugares interioranos. O CNCS Cultural trabalha há uma década nesse sentido, já tem algumas salas de projeção que estão sendo abertas e estimuladas pelo projeto, como aconteceu em Pernambuco, em Afogados da Engazeira, como aconteceu em Alagoas, na cidade de Quebra-Angulo, como houve um movimento muito interessante, que eu não sei em que combinou ainda, mas em Pirapora, no sentido de reabrir uma sala de projeção lá, aí no interior de Minas. Então, assim, o projeto estimula muito isso,
tá.
E o governo federal está mais atento a essa história. Eu acho que o SESI, com muita ousadia, comprou essa história no sentido de entender a importância da cultura para a produtividade do trabalhador, né? É muito interessante você entender que ao você gerar uma qualidade de vida melhor para o trabalhador, para a sua família e para a comunidade, você está gerando uma qualidade de trabalho melhor na indústria, né? E o SESI entendeu isso muito bem. E tudo absolutamente gratuito, né? Eu acho que é um trabalho lindo de socialização que a gente está fazendo há 10 anos e a gente espera poder mudar, poder precisar fazer, não precisar fazer mais, de verdade, aprendendo algum
legal
dia.
Lina, para finalizar, o sotaque seu, de onde você é?
Eu sou do Recife.
Do Recife, olha só, e é um polo de cinema bacana também, né?
Muito bom,
de experimentações,
a gente tem,
né?
A gente tem crescido muito nesse aspecto, tem tido um cinema muito premiado com grandes representações, né? O próprio Heitor Dália, que está em São Paulo, fez aquele filme que ganhou até um prêmio especial nessa mostra Certo Olhar no Festival de Cannes.
Sim.
Então a gente está sentindo o Lírio Ferreira, o Paulo Caldas, tem muita gente bacana, né? E a gente sente, esse curta que a gente passa mesmo aí, que é o Até o Sol Raiar,
uhum,
é um curta que foi premiado no Animamundo, ele foi escolhido o melhor curta do ano de 2009 ou 2008.
Muito
então
bom.
A gente está sempre antenado com o que essa moçada está fazendo, inclusive em Minas também.
Uhum.
Temos o apoio do Curta Minas no sentido de mandar o maior número possível de material para a gente avaliar.
Sim.
E fazer a nossa curadoria de curtas, sempre, né, incrementando com curtas de Minas. E eu acho que são lugares bem interessantes. Eu acho que Drummond dizia muito isso, né, que o mineiro ele é desconfiado e o pernambucano ele é calado, assim, fechado. E eu acho que a gente se entende muito bem.
É,
né?
Exatamente. Então tá bom. Lina, muito obrigado pela participação, parabéns
obrigada
pelo projeto e conte
obrigada
conosco.
Obrigada a vocês,
tá,
muito obrigada.
Um grande abraço, bom dia.
Esta foi Lina Rosa Vieira, que é idealizadora do Cine SESI Cultural e publicitária também. Ela falou a respeito desse evento que acontece, que sai pelo Brasil afora e virá a Minas, né? Virá próximo a Belo Horizonte. No distrito de Esmeralda, no distrito de Urucuia, em Esmeraldas, 80 quilômetros de Belo Horizonte, porque o projeto vai onde não há cinema. Ou seja, tem muito lugar para ir. Afinal de contas, no Brasil inteiro nós temos apenas 2.098 salas de cinema. E, como disse a Lina Rosa, muitas delas, a boa parte delas, está nas capitais, tá bom? O projeto leva um pouco de cinema para quem não tem acesso. Informações? Você vai ligar no 3241-7140. 3241-7140. Sexta, sábado e domingo, agora próximos. Agora, interessante porque ela tem uma série de curtas que são mostrados. E entre os curtas tem um mineiro, que é um curta que ontem, coincidentemente, né, se é coincidência existem, né, eu assisti em sala de aula, junto com meus alunos, no curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Newton Paiva. Eu pedi a um colega nosso, o produtor de RTVC, Marcelo Henrique, que levasse, né, algumas coisas diferentes para a gente ver. E ele levou este filme que eu recomendo a você, um curta, Os Filmes Que Eu Não Fiz, dirigido por Gilberto Scarpa, tá bom? Os Filmes Que Eu Não Fiz. Vá na internet, você pode acessar, dar uma conferida. Muito interessante mesmo. E esse curta depois rendeu muito para a Busa Filmes, né? E também para o Gilberto Scarpa.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.